Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara debate pacto federativo com governadores.
Plenário pode votar MP que beneficia agricultor atingido pela seca.
Deputados analisam divergências na Comissão de Direitos Humanos.
A polêmica em torno da eleição do novo presidente da Comissão dos Direitos Humanos foi citada por Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco. O parlamentar discorda da postura do movimento LGBT, que acusou Pastor Marco Feliciano de homofóbico e racista.
Citando personalidades bíblicas e pensadores que também tiveram rejeição por parte da sociedade, Pastor Eurico argumentou que os movimentos tentaram se aproveitar de uma fala do Pastor Marco Feliciano para fazer um pré-julgamento.
Como ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Domingos Dutra, do PT do Maranhão, esclareceu que a reação da sociedade, com mais de 400 mil manifestações nas redes sociais contra a eleição do pastor Marco Feliciano, se deve unicamente às declarações do próprio pastor.
No entendimento de Domingos Dutra, a presidência da Comissão de Direitos Humanos não pode ser exercida por alguém que revela preconceito por meio de suas declarações.
Justiça.
Há cerca de 2 anos, Jundiabe, do PSD paulista, trabalha para que a Justiça Federal em Mogi das Cruzes possa contar com o apoio de órgãos como a Defensoria Pública da União, que, segundo ele, é essencial para agilizar a defesa dos direitos fundamentais das minorias.
Jundiabe lembrou que está em vigor a lei que permite a criação de mais de 700 cargos de defensores públicos da União. O deputado pediu que o Ministério do Planejamento dê celeridade à criação dos postos, lembrando que dos 150 candidatos aprovados em concurso, apenas 40 foram nomeados até o momento.
Tramita na Câmara projeto de Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, que retira a obrigatoriedade de empresas públicas de publicarem seus balanços em jornais impressos. O parlamentar fez um apelo à mesa diretora que coloque a proposta em pauta o mais rapidamente possível.
Antony Garotinho argumentou que um anúncio com a íntegra do balanço chega a custar R$500 mil. Na sua opinião, a atual forma de publicação dos resultados das empresas não se justifica em tempos de internet.
Presidência.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, se reúne amanhã com governadores e líderes partidários para decidir uma pauta mínima de projetos para estabelecer um novo pacto federativo entre União, estados e municípios.
O encontro resulta das prioridades anunciadas pelo presidente da Casa assim que foi eleito para o cargo no início de fevereiro.
O repórter Tiago Miranda, da agência Câmara, tem detalhes sobre a questão.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, pediu aos governadores uma pauta mínima nesta quarta-feira sobre o Pacto Federativo para que a votação aconteça o quanto antes.
Eu pedi a cada um deles, me traga uma pauta mínima, não traga 20 assuntos que não se resolvem, traga 12 ou 3, como se tivesse assim, olha, filha dele.
Esta semana será decisiva para votações de projetos sobre o Pacto Federativo, relação entre União, estados e municípios. Além da reunião dos presidentes da Câmara e do Senado com os governadores na quarta-feira pela manhã, vários encontros vão discutir assuntos como a reforma do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o novo rateio do FPE, Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, que deve ser votado no dia 19 deste mês ainda. De acordo com Henrique Eduardo Alves, o Pacto Federativo está esgotado e a situação dos municípios cada dia pior.
Nós temos hoje uma relação inteiramente esgotada, União, Estado e Município. Eu sou do tempo que o município era o primo pobre, nossa, hoje eu compreendo. E é onde vive o cidadão, a reclamação da saúde, segurança, educação, das redes, é lá.
Uma das propostas mais importantes do Pacto Federativo está na Comissão de Finanças e Tributação. É o projeto de lei complementar do Executivo que facilita a aprovação de perdão dos créditos tributários decorrentes da guerra fiscal. No lugar da unanimidade dos secretários de Fazenda, como é exigido hoje, a aprovação poderá ser feita por 3/5 das unidades federadas e 1/3 dos estados integrantes de cada uma das 5 regiões do país. De Brasília, Tiago Miranda.
O governo defende a votação de 4 propostas para reorganizar o quadro federativo.
A primeira em análise no Senado é o projeto de resolução que unifica as alíquotas de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Na Câmara está em votação a medida provisória que compensa eventuais perdas dos estados pela unificação do ICMS.
Também na Câmara tramita a proposta de emenda à Constituição que muda as regras de ICMS para o comércio pela internet.
Os deputados analisam ainda o projeto que altera os critérios matérias de correção das dívidas entre União, Estados e municípios, facilitando o perdão de créditos tributários decorrentes da guerra fiscal entre os estados.
Economia.
Na opinião de Renato Mollen, do PP Gaúcho, já é possível enxergar o fim da miséria absoluta no Brasil. O deputado observou que a economia já experimenta há 2 décadas estabilidade dos preços e queda do desemprego.
No entanto, Renato Mollen argumentou que para um progresso nacional mais eficiente, é preciso promover alterações no sistema político do Brasil. De acordo com o parlamentar, o atual esquema deixa os debates políticos injustos e menos democráticos.
Na próxima sexta-feira, o município de Campos dos Goitacazes vai fazer nova mobilização para protestar contra a derrubada do veto presidencial à nova distribuição dos royalties do petróleo. Paulo Feijó, do PR, afirmou que o povo fluminense está consciente de seus direitos e vai continuar lutando para que sejam respeitados.
Para Paulo Feijó, a votação da semana passada mancha a história do Congresso por gerar insegurança jurídica com a quebra de contratos e do Pacto Federativo. Além disso, o deputado afirma que a sessão foi conduzida de forma ditatorial, antirregimental e debochada.
Devido a compromissos oficiais do DEM, Júlio Campos, de Mato Grosso, não pôde participar da sessão que analisou o veto dos royalties. Mas ele comemorou o resultado e parabenizou o Congresso pela decisão que considera como um divisor de águas na distribuição de recursos para o Brasil.
Como deputado municipalista e presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Prefeitos e Vice-Prefeitos, Júlio Campos atestou que a derrubada do veto foi justa porque todos os municípios serão beneficiados com recursos arrecadados com a exploração do petróleo.
Na visão de Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, o uso do carvão mineral nacional deve ser considerado pelo governo federal como estratégico para garantir a geração de energia termoelétrica de qualidade no país.
Ronaldo Benedetti argumentou que a matriz energética brasileira deve ser diversificada para enfrentar momentos difíceis como a escassez de ventos e chuvas, elementos indispensáveis na geração de energia eólica e hidrelétrica.
Desenvolvimento regional.
Igarassu comemorou no último dia 9 de março os 478 anos do estado de Pernambuco. A data, segundo Severino Ninho, do PSB, marca a chegada de Duarte Coelho à vila dos Santos Cosme e Damião de Igarassu, onde tomou posse de sua capitania, dando início à colonização do estado.
Todos os anos, de acordo com Severino Ninho, Igarassu comemora a data que, no entendimento do parlamentar, representa um marco divisor na história de Pernambuco.
Na opinião de Cláudio Cajado, do DEM, o trabalho realizado pela Prefeitura de Salvador está beneficiando em especial a população carente da capital baiana. As ações surtiram efeito nas regiões mais pobres do município, mas, segundo o parlamentar, começam a atrair críticas injustas.
A resposta do governo municipal, nas palavras de Cláudio Cajado, é a transformação na qualidade de vida da população soteropolitana.
Edinho Araújo, do PMDB, apoia a refundação da AMOP, Associação dos Municípios do Oeste Paulista. Apesar da organização estar inativa atualmente, o deputado observou que a entidade tem história de defesa do Noroeste Paulista, que, segundo ele, abriga mais de 2 milhões de habitantes.
Edinho Araújo argumentou que a AMOP vai integrar e fortalecer a região, ajudando a desenvolver a exploração do turismo de água doce, baseado na pesca esportiva e realização de eventos, e a instalar uma universidade federal para atender os moradores locais.
Transportes.
Arnaldo Jordi, do PPS Paraense, fez um apelo aos órgãos do governo federal para que retomem as obras de retirada das pedras na localidade de Pedral do Lourenço, para que seja liberada a navegabilidade da hidrovia Araguaia-Tocantins.
Desde que as reclusas de Tucuruí foram inauguradas em 2010, segundo Arnaldo Jordi, as obras de remoção das pedras estão paralisadas, inviabilizando o tráfego das embarcações e o escoamento da produção da região.
Agricultura.
O plenário pode analisar ainda nesta semana a medida provisória que reverte recursos públicos para auxiliar os produtores rurais afetados pela seca do ano passado.
O texto prevê novos valores para o seguro safra e o do auxílio emergencial financeiro.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a proposta.
A medida provisória que beneficia agricultores afetados pela seca do ano passado pode ser votada em plenário nesta semana. Já aprovada pela Comissão Mista de Deputados e Senadores, a MP 587 prevê um aumento adicional do seguro safra e do auxílio emergencial financeiro. Com as alterações incorporadas pelo relator na Comissão Mista, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, os agricultores do Nordeste receberão um adicional. Com isso, terão direito a um total de R$ 1.240,00 se participantes do Garantia Safra ou de R$ 720,00 se contemplados pelo auxílio emergencial. O relator também acrescentou ao texto da medida provisória a autorização para a concessão do benefício aos produtores independentes de cana-de-açúcar do Nordeste afetados pela seca. Quem perdeu as plantações de culturas como a palma, destinadas a alimentar os rebanhos, também poderá receber o auxílio financeiro. Outra alteração incluída pelo relator foi o volume dos estoques de milho destinado aos rebanhos. De 300 mil toneladas previstas no texto original da MP, a Companhia Nacional de Abastecimento vai passar a distribuir 550 mil toneladas do grão, como explica o deputado Raimundo Gomes de Matos.
A Conab, na hora de fazer a entrega desse milho, a entrega em sacado, em saco de 60 quilos. Por quê? Porque no Nordeste a grande dificuldade era não só a vinda desse milho nas carretas, mas quando chegava no Nordeste para fazer a distribuição desse milho para o pequeno agricultor. Quer dizer, tinha que pagar frete, era toda uma questão de logística. A Conab já fica autorizada a adquirir esse milho já em saco de 60 quilos, para poder ficar mais rapidamente, né, fácil chegar ao pequeno produtor.
Segundo o relator Raimundo Gomes de Matos, a medida provisória deve ser aprovada com tranquilidade pelo plenário, uma vez que todas as emendas apresentadas foram debatidas na comissão mista. De outro lado, ele admite que algum parlamentar pode apresentar destaque para incluir temas rejeitados, mas alerta que atrasos na votação podem prejudicar as famílias que dependem do benefício.
Tive muitos dos municípios com grande dificuldade para o pequeno agricultor, para o pequeno produtor manter, né, a sua lavourazinha, manter seu rebanho.
O Fundo Garantia Safra contempla agricultores familiares residentes na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, que abrange os 9 estados do Nordeste, municípios do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e do Norte do Espírito Santo. Para receber o benefício, o agricultor deve comprovar a perda de pelo menos 50% da produção por conta da seca. Já o auxílio emergencial financeiro destina-se a socorrer famílias com renda mensal média de até 2 salários mínimos. De Brasília, Idelene Macedo.
Danilo Forte, do PMDB, está preocupado com a situação crítica pela qual passam os municípios cearenses devido à estiagem. O quadro requer, no entendimento do parlamentar, uma política de emergência e a presença mais firme do governo federal.
As prefeituras locais, explicou Danilo Forte, não têm condições de ajudar a população que sofre com a seca. 10 municípios já estão em situação de colapso, outros 23 se encontram em situação crítica e vários outros declararam situação de emergência no estado.
Preocupado com a situação do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, Sérgio Brito, do PSD da Bahia, fez um apelo ao governo para reestruturar a autarquia. Segundo o deputado, a falta de estrutura e o número defasado de servidores prejudicam as ações preventivas de abastecimento de água na região Nordeste.
Ao defender a realização de novo concurso público para o órgão, Sérgio Brito afirmou que é preciso quadruplicar a quantidade de servidores para atender às demandas, como limpeza de barragens, perfuração de poços e recuperação de dessalinizadores.
O projeto Baixio do Irecê prevê a irrigação de uma área de 59 mil hectares na Bahia. Zezé Ribeiro, do PT, destacou que as obras iniciadas na década de 1970 e que começam a apresentar resultados só agora, vão atingir 28 municípios da região.
Zezé Ribeiro observou que os agricultores rurais defendem a destinação de 20% da área do projeto para a pequena produção, garantindo assim a sustentabilidade ambiental e social do empreendimento, que, segundo o deputado, vai criar cerca de 250 mil postos de trabalho.
Segurança Pública.
Segundo denúncia feita por Luiz Carlos Reis do PP, caciques indígenas estão invadindo terras no Rio Grande do Sul, inclusive arrendando pequenos territórios para que produtores possam plantar soja.
O parlamentar informou que vai encaminhar ao Ministério da Justiça documentação sobre abusos cometidos por falsos indígenas que estão reivindicando terras. Somente no Rio Grande do Sul, de acordo com Luiz Carlos Reis, há 40 processos de ampliação e demarcação de áreas indígenas.
Saúde.
O governo federal confirmou a nova direção da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Simão Cecim, do PP Fluminense, destacou que um dos maiores desafios do corpo dirigente será a valorização do trabalho médico.
Simão Cecim acrescentou que a agenda regulatória do setor é ampla e, por estar em constante evolução, deve ser participativa e transparente. O deputado entende que a agenda deve ser cumprida com ênfase no estímulo à concorrência, na prevenção de doenças e na assistência ao idoso.
A Comissão de Seguridade Social da Câmara analisa várias propostas que determinam a oferta gratuita de vacinas contra o HPV, o papilomavírus humano.
O vírus sexualmente transmissível é a principal causa do câncer de colo de útero. A dose de proteção custa em torno de R$ 900.
Na reportagem de Renata Torres, da Rádio Câmara, saiba mais sobre os projetos sobre o tema em tramitação na Casa.
Um deles inclui a imunização contra o HPV no calendário de vacinações do Programa Nacional de Imunizações. O relator, deputado Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, recomendou a aprovação da proposta. Geraldo Rezende destaca que a vacinação é importante para impedir a transmissão do vírus. Entretanto, segundo ele, outras ações também são necessárias.
Para que nós possamos prevenir, primeiro, fazer uma orientação adequada à nossa juventude, principalmente sabendo que cada vez mais cedo se inicia a vida sexual. No Brasil, se reporta o início da atividade sexual em torno de 14 anos. Daí a importância de, na própria escola, se fazer a prevenção sobre doenças sexualmente transmissíveis, dos quais o HPV é hoje uma das mais importantes.
Ele lembra que milhões de doses da vacina já foram aplicadas no mundo, sendo que a Austrália foi o país pioneiro. Em 2007, iniciou o programa de vacinação, incluindo mulheres de 10 a 26 anos. Foi utilizada a vacina quadrivalente contra 4 tipos de HPV e os estudos estimaram uma diminuição de 70% nos casos de câncer de colo de útero. Alguns municípios no Brasil, como Barretos e Itu, em São Paulo, e Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, já têm programas de vacinação contra o HPV. De Brasília, Renata Torres.
Previdência.
O primeiro posto do INSS instalado dentro de uma delegacia do idoso em Teresina completa um ano de funcionamento na próxima segunda-feira, dia 18. Malu Sampaio, do PMDB do Piauí, afirmou que a data será comemorada com a presença de representantes do Ministério da Previdência e da Polícia.
Segundo Malu Sampaio, a parceria tem sido exitosa no combate às fraudes e golpes relacionados ao empréstimo consignado. O deputado informou ainda que na próxima sexta-feira, dia 15, serão inauguradas agências do INSS nas cidades de Esperantina e Batalha.
Votação.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, deve encaminhar um projeto de resolução que inicia a contagem do prazo de análise dos vetos pendentes de apreciação pelo Congresso Nacional a partir do dia de seu recebimento e não mais da sua leitura em sessão conjunta das duas casas.
O texto também estabelece que, passados 30 dias, o veto terá de ser apreciado, sob pena de trancamento da pauta do Congresso Nacional. Quanto aos vetos já vencidos, a decisão vai caber à presidência do Congresso.
O plenário da Câmara aprovou nesta tarde a proposta que dá prazo de 6 anos para os professores da educação básica com formação em nível médio, na modalidade normal, para a conclusão de curso de licenciatura de graduação plena.
O prazo contado da posse em cargo docente da rede pública de ensino não atinge professores com formação em ensino médio de modalidade normal que trabalhem em creches, na pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental.
Os deputados também votaram o projeto que cria o quadro de oficiais de apoio no comando da aeronáutica. O plenário da Câmara já havia votado o texto e, nesta segunda análise, foi aprovada a emenda oriunda do Senado.
As duas matérias seguem para sanção pelo Poder Executivo.
Em seguida, os parlamentares iniciaram a discussão da proposta que prevê a internação involuntária de dependentes químicos por até 6 meses. A primeira votação sobre a matéria foi o regime de urgência na tramitação.
Os líderes também definiram que a pauta de votações pode incluir o projeto que estende o reajuste de 15,8% concedido a segmentos dos servidores públicos federais a outras 7 carreiras.
Outra matéria que deve entrar em votação é a proposta de emenda constitucional que prevê a criação de 4 tribunais regionais federais no país.
Também está prevista a votação do projeto de lei que regulamenta a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.